בעזרת השם, דף צדיק וו, צדיק וו, זבחים, עולה פסוע, בבין, זה נובדיו, שלום עליכם. Estamos דף צדיק וו, נא פרימירה לינה, ג'סימה, נו קומסו דלינה. אל הקדרות של מקדש, עמה ישברו. Revisando o que a gente viu. Se um utensílio de barro é usado no preparo de um sacrifício, cozinharam, digamos, carne do sacrifício num utensílio de barro, então temos um problema. O utensílio de barro absorveu resíduos do sacrifício, tem bliot. E qualquer sacrifício tem um prazo máximo de consumo da carne. Depois desse prazo, o sacrifício se invalida, se torna notar e se proíbe. Então, o utensílio de barro tem absorções do sacrifício que vão se invalidar. Então, a lei é que temos que quebrar os utensílios de barro dentro do Betamigdash, dentro da Azara. Então, pergunta a Gemara, por que vamos quebrar os utensílios de barro no Betamigdash? Na trina de Kifshonot, podemos cacherizar o utensílio de barro, pegar o utensílio e colocar na fornaça, a fornaça que se seca o barro. Vamos colocar o utensílio lá. É tão quente lá que essas absorções do sacrifício vão se queimar. E o utensílio vai se cacherizar. Então por que temos que quebrar? Amar a bezerra, fala a bezerra. Refixeiro sim Kifshonot Birushalayim. Não existiam fornaças de barro em Jerusalém, era proibido. A fornaça de barro, que secava o barro, produzia uma fumaça muito escura. E isso ia escurecer a cidade de Jerusalém. As paredes iam ficar escuras e não é uma honra para Jerusalém estar assim. Então, se proibiu fazerem fornaças de utensílios de barro em Jerusalém. Então, não tinha. Tinham que quebrar dentro do Beit HaMikdash os utensílios de barro. Amar Abai, pergunta Abai, será que é honrado para o Beit HaMikdash que vai ter lá um depósito de cacos de barro, de utensílios quebrados? Também não é honra para o Beit HaMikdash isso? Abai se esqueceu do que disse Shmaya, um sábio em Kalnevo, uma região. Shivrekli Heres, Nivlaim Bimkoman, no Beit HaMikdash tinha um milagre. Esses cacos de barro eram engolidos pela terra, absorvidos no chão do Beit HaMikdash, então não tinha nenhum depósito de cacos de barro lá, tinha esse milagre. Pergunta, Ade Amar Rav Nachman Amar Rav Baravua. Disse Rav Nachman em nome de Rav Baravua. Tanur Shel Mikdash Shel Matech Etava. Tinha um forno no Beit HaMikdash, onde os sacrifícios eram preparados, a carne era assada, e, como vamos dizer, os sacrifícios de farinha também eram assados lá. Então, por que o forno tinha que ser de metal? Falaram na economia de avô que o forno era de metal. Por que não podemos fazer o forno de barro? Na vida Heretz, desse come bifnim, qual é o receio? Que se vamos fazer um forno de barro, o forno vai absorver resíduos do sacrifício, e esses resíduos vão se proibir em certo momento. Quando vai passar o prazo do consumo do sacrifício, essas absorções vão se proibir. Fala, mas qual é o problema? Nesse forno tinham brasas dentro. O fogo das brasas queimava os resíduos e cacherizava o forno, então poderíamos fazer um forno de barro. Mas quem vai dizer que a gente tem panim, deve afiatar o batanur, deve duchatar o batanur, avalei clicharet. Clicharet de redes do avdinam. Responde que nesse forno também assavam o shtei alechem, os dois pães que eram oferecidos na festa de Shavuot. E também o lechem aparim, os 12 pães que eram oferecidos no Beit HaMikdash a cada Shabbat. Então, esses pães eram assados nesse forno. E quando os pães eram assados, eles se santificavam para a oferenda, para o sacrifício de Minhá. Então, esse forno do Beit HaMikdash tinha o papel de um clicharet, de santificar o sacrifício de Minhá. E temos uma lei que se aprende um pasuk, que um utensílio sagrado do Beit HaMikdash, um clicharet, não podia ser feito de barro. Então tinha que ser feito de metal. Viramos a página. É a filha do Rabi Yossi ben Abiudá, o que amar. Mesmo o Rabi Yossi ben Abiudá, que facilita mais essa lei dos clicharet, ela diz, a Valdecher Eslo, Rabi Yossi ben Abiudá disse que o clicharet pode ser ou de metal ou de madeira, mas também ele concorda que não pode ser de barro, como se vê dos psukim. Continua. Rav Yitzchak bar Yehuda, Havarah Gil Kamed Rambarcha. רב יצחק בר יהודה, אלי סטודבא קומרן ברכה, שפקין ואז נדרף ששת, אי רב יצחק אונסרטו מומנטו, אבנדונו רם ברכה, מה? איפה יסטודה קומרף ששת? יום אחד פגבי, מסרטו כזה, רב יצחק אינקונטרו רם ברכה, אמר לי, על כפתא נקטן, ריחא תילי ליד. רם ברחמה אינם גוסטו כי רב יצחק דשות יסטודה קומר, איפה יסטודה קומרף ששת, אני, פלום הפרבולה. יודע מנטרה הוא דוקי, יושרו דוחי נדו אינטרו להם ימום. עושה שם הפרבולה, para o que Rav Marchama pensou que aconteceu com Rav Yitzchak. Rav Yitzchak queria estudar com Rav Sheshet, que era uma pessoa muito importante, porque ele queria também virar uma pessoa importante por associação a Rav Sheshet. Vai estudar com Rav Sheshet é uma pessoa importante, também ele vai virar uma pessoa importante. Isso é uma parábola que a pessoa deu a mão para o Duque e recebeu o cheiro do reinado na mão dele, como se ele virasse uma pessoa importante só porque deu a mão para o Duque. משום דאזלת לך מקמד רב ששת, הווית לך כי רב ששת. כל מיני מלכם עשו פרקי ווסה וייסטו כמו רב ששת, ווסה אשר כי ווסה וירו, וייבירה מפסו אתו אימפורטט שוקנטו אלי. סלם מלכם עשו כי רב יצחק, אלי פוי פרב ששת פרום אינטרס. אמר לי, לב משום אחי, פרב יצחק אינו פוי פרב ששת פורקב דג'ו אינטרס, נו יסו ממוצ'יבו, מר כי באינה מילתה פשת לי מסברה, כי משכח נמת מיתה פרחלה. Quando eu perguntava para você uma coisa, você me respondia por lógica. Depois eu encontrava uma braita que ia contra o que você disse e você voltava atrás. Assim que acontecia entre Rav Barham e Rav Yitzchak. Rav Sheshet, que baina mil taminei, pashit limi matnita. Já com Rav Sheshet é diferente. Se eu pergunto para Rav Sheshet uma coisa, ele me responde com uma braita. דחינם משכחנה מתניתא ופרחה, מתניתא ומתניתא היא. אינתאום רב ששת חספונג' קומה ברייתא. אם איזה נושאו אשמה ברייתא קונטרה אסא ברייתא, אמה מג'סקוסם דס דואס ברייתות. היא רב ששת צעפו ינומה דס ברייתות. אינתאום הפינם של רב ששת לא מבויח איזה איתה, דמו הברייתא כפלה קומל. אמר לי, באים עיניי מילתא דאיפשת לך כי מתניתא. פלם מלכה רב יצחק, מפרגונתא קומה כו איזה גורה, e eu vou te responder por lógica, mas você vai ver que tem uma breta como eu. Baminei, e Rav Yitzchak perguntou para Rav Barham o seguinte: Bishel b'miktzat kli, taum mirikau shtifa ou en taum? Então, vimos já no Zabim passado: se a pessoa usa um utensílio de metal para preparar a carne do sacrifício, então é necessário fazer mirikau shtifa, temos que lavar esse utensílio e também cacherizar o utensílio com água fervente, para que as absorções do sacrifício que foram absorvidas no utensílio sejam expelidas. Então, perguntou Rav Yitzchak, o que acontece se a pessoa pega uma panela e coloca lá a carne do sacrifício em parte da panela? Somente em parte da panela absorveu a carne do sacrifício. Será que ele tem que lavar e cacherizar a panela inteira ou só esse pedaço que encostou no sacrifício? Amale, nota 1. Falam Barahama, só esse pedaço do utensílio. Mili de Aveaza, como a gente vê no caso da mancha de sangue do Hatat. Também vimos várias vezes que se uma roupa se suja com o sangue do Hatat, se é obrigação de lavar essa roupa. Mas não a roupa inteira necessariamente. A obrigação é de lavar a mancha, tirar essa mancha, não o resto da roupa. Então, falam Barahama, a mesma coisa no caso do utensílio. Parte do utensílio absorveu o carne do sacrifício, essa parte tem que ser cacherizada, não o resto. Ora, Bissag vai a luta, Nahi. Não tem nenhuma braita que apoia o que você disse. Amale Mistabra, fala Marham, mas a lógica fala assim: que beget, ma beget no taum kibus, ela makom adam, afkli no taum merikau shtifa, ela makom bishur. Assim como no caso da roupa, somente a mancha tem que ser lavada. Mancha do sangue do sacrifício de Hatat, assim também no caso do utensílio, somente a parte que absorveu o sacrifício tem que ser cacherizada. Amali me dá, me fala, me fala, que uma coisa tem a ver com a outra. Damlo me fa fé, bicho me fa fé. Se o sangue do Hatat mancha uma roupa, esse sangue fica onde está a mancha, não se espalha pela roupa. No caso de uma panela, Por força do calor, a panela absorve carne do sacrifício e dentro do utensílio, essas absorções se espalham. Então, eu posso diferenciar e falar que no caso do utensílio, todo o utensílio tem que ser kasherizado, não só o pedaço que absorveu carne. Viu, Tânia? Fala me dizer que tem uma breita contra na barca. Homer beaza mi merika, o shtifa. Homer merika o shtifa mi beaza. Tem uma lei mais grave no caso da lavagem da roupa, que tem o sangue do hatat, mais do que a kasherização do utensílio. Tem uma lei mais grave no caso da kasherização do utensílio, que não se aplica à roupa. Explica essa breita. Homer beaza, sheaza yeshna bechataot alchitzonot ou bechataot apnimiot. Uma lei mais grave no caso da lavagem da roupa. Então, se sangue do hatat suja a roupa, temos obrigação de lavar a roupa. E não fez diferença se o hatat era hatat primit ou hatat chitzoná. Ou seja, temos dois tipos de hatat, como a gente viu várias vezes. O hatat interno, que o sangue é jogado no mizbech apnimi, o altar do Eichal. E temos hatat chitzonot, Hataot externos, que o sangue é jogado no Mizbeach HaChitzon, do pátio do Bet HaMikdash da Azara. Então, se o sangue de qualquer um desses Hataot sujou a roupa, essa é a obrigação de tirar essa mancha. E mais ainda, que se o sangue suja a roupa, antes do sangue ser jogado no Mizbeach, temos a obrigação de lavar essa roupa. Mas no caso de Merikah Shtifa, a lei é diferente. Explicando que do passo que se vê que se era permitido comer a carne desse sacrifício e preparamos a carne no utensílio, temos a obrigação de lavar o utensílio e kasherizar. Mas no caso de um hatat interno, no caso de hatat primiot, o sangue é jogado no eichal, as partes internas emurim são queimadas no mizbech hachitzon da azara. A carne não é comida, a carne é queimada fora de Jerusalém. Então, se preparamos essa carne no utensílio, não temos a obrigação de lavar esse utensílio fazendo a Merikah Shtifa. É suficiente mergulhar o utensílio em água fervente e cumprimos com a nossa obrigação. Já no caso de sacrifícios que a carne pode ser comida, então tem-se a obrigação de lavar e esfregar o utensílio e também ficar xerizem em água fervente. Então, essa mitzvah de Merikah Shtifa se aplica no caso de sacrifícios que a carne pode ser comida, não no caso de um hatat interno. Já no caso da lavagem da roupa, mesmo se o sangue de um sacrifício que não pode ser comido, um hatat interno sujou a roupa, temos a obrigação de lavar. E mais uma diferença, se o sangue não foi jogado no mizbeach e sujou a roupa, temos a obrigação de lavar. Já se preparamos a carne do sacrifício antes do sangue ser jogado no mizbeach, então, nesse momento, é proibido comer a carne do sacrifício. Quando o sangue é jogado, é sacrificado no altar, aí se permite comer a carne. Então, se a gente prepara a carne do sacrifício antes do sangue ser jogado no altar, esse utensílio não precisa de Merikah Shtifa, não tem que ser lavado e esfregado. E no caso do sangue que sujou a roupa, se sujou a roupa antes do sangue ser jogado no altar, existe a obrigação de lavar a roupa. Então, leis mais graves no caso da lavagem da roupa do que no caso da kasherização do utensílio. Homer Bebrikal Shtifa, e fala a Breda, também temos aspectos graves da kasherização do utensílio que não existe no caso da lavagem da roupa. Shabrikal Shtifa noeget bebe kodashim, bebe kodashim kalim. Que essa obrigação de kasherizar o utensílio existe tanto se a gente preparou kodashim kodashim ou kodashim kalim. Qualquer sacrifício que a carne pode ser comida. No caso da lavagem da roupa, não. Somente se é sangue do hatat que sujou a roupa. Bishem mixat akli, tão Merikah Shtifa kol akli. Masher ker be'azam, ele fala breda claramente contra Rambam Chama. Se a gente pegou o utensílio e só parte do utensílio absorveu a carne do sacrifício, todo o utensílio tem que ser kasherizado. Não como disse Rambam Chama, que só o pedaço que encostou na carne. Amalei e Tanya Tanya. Fala Rambam Chama, se tem uma breda contra mim, então eu volto atrás. Betamamai, qual é a fonte dessa lei que todo utensílio tem que ser kasherizado? Amalei do Pasuk. Vim bek klinechosher bushala. ואפילו במקצת הקטר, אף על הדקלי נחושן דימיטרנו, באיזו סיפן שדו טינסיליו, אין קוסטורנו סקריביס, תודו טינסיליו טינסי קשריזה. קונשום, אחד קודשי קודשי, ואימו זמן שסקוסאו למשנה, אוקיי, אגון דייסי סיפסו הפגום וטינסיליו, ידי פריפרו קרני ג'י קודשים קלים, כמו שלמים, תודה, פסח, עוד סקריפיסות קודשים קלים, סרקה נדסאיות, תמי פזה אמריקה ושטיפה, לבה בין אוטינסיליום, איתמין, כאשר יזן יגו פרוינצ'י פזה העגלה, או אסופיסינצ'י מרגוליה, יגו פרוינצ'י. תרקם מגיס, איזיסטי אובריגסון ג'י אמריקה ושטיפה לסיקה הזו, רבי שמעון ג'י סקינאו, אסופיסינצ'י מרגוליה, יגו פרוינצ'י פזה העגלה. תן לך לברד הסוביסו. חטאת. אלי אלא חטאת. ופזוק פעלה חטאת, תיאסלה, כי הוא אוטינסיליום, תיקסי כאשר יזן. Se preparou carne do Hatat. Kola Kodashim Inayim, fala Rabi Yudá. Da onde a gente aprende que essa lei se aplica em outros sacrifícios que a carne é comida? Talmud Omar Kodesh Kodashim. Fala o pastor Kodesh Kodashim é uma redundância, o Hatat é Kodesh Kodashim. A Torá veio generalizar, abrir mais e falar que outros sacrifícios também têm essa lei. Se a pessoa preparou carne de qualquer sacrifício que é comido, no utensílio, o utensílio tem que ter essa mitzvah de Merikah ou Shtifah, temos que lavar, esfregar e limpar bem. E a Roshni Marbe Eta Trumah, fala o sábio, será que se eu preparo Trumah, a oferenda do Kohen, num utensílio, será que também tem essa mitzvah de Merikah ou Shtifah, lavar bem, esfregar bem e cacherizar com água fervente? Talmud Omar Otá, Prat Le Trumah de Verabida. Fala aqui, não. Então fala Otá, essa lei se aplica em sacrifícios, não no caso da Trumah. Shimon Omer, Rebbe Shimon discute, Kodashim Kodashim Teunim Merikah Ushtifah, Kodashim Kalim Enan Teunim Merikah Ushtifah. Então, Rebbe Shimon, essa obrigação de Merikah Ushtifah, lavar bem o utensílio, se aplica se a gente preparou lá Kodashim Kodashim, como Hatat, como Hasham, não Kodashim Kalim. No caso de Kodashim Kalim, é suficiente fazer a Galá. Dichtiv, como se vê do Pasuk, Kodesh Kodashim, קודש קודשים אין, קודשים קלים לא, פרה בשמות רב על הקודש קודשים היא, כסלידה, כשירידה סאונדו, תסידו כמו מריקה או שטיפה, מבוע לבדה, ספליקה סוין קודשי קודשים, נם קודשים קלים. מה הייתה מדי לבידה? פרגונדה, פורקי, חמיד שירה בידה ג'סקות שקור רבי שמעון. פריון ג'רבי שמעון, פייסים צ'ידו, תרפה על הקודש קודשים, איתה קומה כי רבידה פוליליזה, כסלידה מריקה או שטיפה, ספליקה קודשים קלים תמבי. ומדי צריך אותה למהות את תרומה, מיכל דקודשים קלים תאורי אמריקה לא שטיפה. פעלה מיודע, התורה פעלה אותה. אותה ביוד זה, כי נאום תמוז עלי ג'י אמריקה לא שטיפה, נוקזו את תרומה. פרפרמוס אופרידה דוקוי נאום אוטנסיליו, נאום תמוז אובריגסום של אהבה תאום בין אסי אוטנסיליו. הסופיסין שמרגוליה עם אגו פרוונצ'ו. אינטאום, סתרה ביוד זה איסו, כי נוקז התרומה נאום תאי עלי ג'י אמריקה לא שטיפה, תן כיסא, que no caso de Kodashim Kalim tem essa lei. Porque se mesmo em Kodashim Kalim não tem essa lei de Merikah Ushtifah, mesmo que é um sacrifício, muito mais no caso da Trumah, que nem é um sacrifício. Então fala, Yudah, se no caso de Kodashim Kalim não tem essa lei de Merikah Ushtifah, a Torah não precisaria falar Otá, porque eu já saberia disso. Se no caso de Kodashim Kalim não tem essa lei da lavagem do utensílio, mesmo que é um sacrifício, muito mais no caso da Trumah, que não tem essa lei de Merikah Ushtifah, porque não é um sacrifício. Então por que a Torah fala Otá? Otá veio excluir Trumah. Fala a Bidá, a Torah veio excluir Trumah, você vê daqui que Kodashim Kalim tem essa lei. Também Kodashim Kodashim, também Kodashim Kalim tem essa lei de Merikah Ushtifah. Vira Bishimon, Amar Lach, Bishimon discute. Otá que de Amrá. Fala Bishimon, a palavra Otá não veio falar essa lei no caso da cachirização do utensílio. Veio falar uma outra lei. Uma lei que a gente viu no Davtzad de Gimel, que Otá bekxerá velo epsulá, que com relação à lavagem da roupa, só existe a obrigação de lavar a roupa que se sujou com o sangue do Hatat, se o sangue do Hatat era válido na hora que sujou a roupa. Se não, se era inválido, não temos a obrigação de lavar essa roupa. A Torá fala, Otá bekxerá se refere a um sacrifício válido, Otá se refere a um sacrifício do trecho, um sacrifício válido, e existe essa lavagem da roupa. No caso de um sacrifício inválido, está excluído, não tem obrigação de lavar a roupa. Pergunta, Vitrumah, lo baia estifá, americá? Se preparamos trumá num utensílio, não temos que lavar tão bem esse utensílio, cacherizar? Vatânia, olha a braita. Kderash bishel babassar, lo yevashel bachalav. Se preparamos um cozido de carne numa panela, não podemos preparar um cozido de leite lá. Temos que cacherizar antes. Vem bishel berotentam. O que acontece se a pessoa fez isso? Por engano, ele cozinhou leite numa panela de carne. Então, depende. Se tem gosto de carne, é proibido comer. Se não tem gosto de carne, é permitido. Se a pessoa vai dar esse cozido de leite para um goi experimentar, se o goi falar que não tem gosto de carne, a pessoa pode comer. Trumá loiva sheba huli. Se a pessoa preparou trumá num utensílio, a oferenda do Kohen, então, o não Kohen não pode cozinhar um alimento laico nessa panela. Vem bichê pelo tentar. E se ele fez isso, tinha essa panela que o, digamos, um Kohen cozinhou trumá, e o não Kohen cozinhou um alimento laico, então, a mesma coisa aqui, ele vai ter que dar para um Kohen experimentar. Se o Kohen sentiu o gosto da trumá, então o não Kohen não pode comer essa mistura. Mas se o Kohen não sente gosto de trumá, então o não Kohen pode comer, não tem nada de trumá porque não tem gosto. O que se vê daqui? Preparamos trumá numa panela, então temos que cacherizar a panela. Isso fala a Braita. Não podemos cozinhar algo laico nessa panela antes de cacherizar. Então, por que a Braita tinha dito antes que não tem a lei de Merikah ou Shtifah na cacherização de uma panela que foi preparada na trumá? Parece dessa Braita aqui sim. Amarabai fala bai lotzricha. Ela dele da marmar. Fala bai, é verdade. Temos que cacherizar a panela que preparou trumá. O que a Breda veio excluir trumá, a diferença entre sacrifício e trumá que foi preparado no utensílio, é com relação à lei de antes. Bishem b'mitzat kli, ta'um mirikal ushtifa kol akli. A trumá lo tzarich, ela makom bishul. Fala bai, no caso de um sacrifício, ela é mais grave. Mesmo se só parte da panela encostou no sacrifício, temos que cacherizar o utensílio inteiro. Não já viu? Mas se a gente preparou trumá no utensílio, só temos que cacherizar o pedaço do utensílio que encostou na trumá. Uma lei mais leve. Rava Marava discute com Abai. Lotzricha, ele da marma. O que a Breta veio falar que a lei da trumá é diferente do que a lei do sacrifício com relação ao utensílio é o seguinte. Fala Breta, bemaim velo beyaim, bemaim velo mazu. Ha, afilo beyaim, afilo bemazu. A lei do sacrifício é mais grave. Se a gente prepara o sacrifício numa panela, temos que limpar e cacherizar com água, né? Especificamente. Não com vinho, nem outro líquido, nem mesmo vinho diluído. No caso, a trumá é mais leve. Preparamos trumá numa panela, digamos, podemos cacherizar com outro líquido, com vinho também. Se a gente ferve vinho e mergulha a panela dentro, tudo bem. Rava Barula, Amar, Rava Barula fala diferente. Lotri Haera Lede Amar Mar. O que a Breda veio diferenciar entre trumá e sacrifício é o seguinte. Merikah ushtifa betzonen, ha afilo bechamin. Fala essa opinião. Merikah ushtifa tem que ser com água fria. Temos que lavar bem o utensílio com água fria, depois fazer a água lá mergulhar em água fervente. No caso da trumá, a lei é mais leve, podemos lavar com água quente. Ma anich aleman de amar merikah ushtifa betzonen. Tudo bem conforme essa opinião, que diz que merikah ushtifa de um utensílio que preparou o sacrifício é com água fria, especificamente. Aí vamos facilitar, como disse a Bright, e falar que trumá é diferente, podemos lavar com água quente. E alemão da Marmerica Bechamino Stifa Betzonen, Maika Lenema. Tem uma outra opinião que diz que Merica é com água quente, uma lavagem com água quente, e Stifa com água fria. Então, se Merica e Stifa é com água quente e fria, e a gente vê da Bright que temos que cacherizar a panela de trumá, então, qual é a diferença entre trumá e sacrifício? Mashtifá e Tirta. Fala aqui, respondendo, que não tem tanta diferença com relação a essas lavagens. Se temos que fazer Merikah e Shtifá com água quente e fria, é antes da água lá. Temos que lavar com água quente, conforme essa opinião, depois com água fria. Mergulhar em água fervente, para que as absorções sejam expelidas. E aí tem uma diferença entre sacrifício e trumá. Se o utensílio preparou o sacrifício depois da água lá, temos que enxaguar o utensílio em água fria. Mas se o utensílio preparou trumá, depois da lavagem com água quente e fria antes da água lá, e o mergulho em água fervente, é suficiente. Não temos que lavar depois com água fria. Então temos algumas opiniões, qual é a diferença entre trumá e sacrifícios. Isso fala que nós paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver como é que exatamente se faz merica este, faz a lavagem. E vamos ver o que acontece se dois tipos de sacrifícios diferentes foram preparados no mesmo utensílio. Como fica a lei desse utensílio, com muito mais. Amém.